Começando mais um Analisando Discos, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal Riff, e sou eu me ajeitando na cadeira, o seu canal de música comigo aqui, como sempre, Sérgio Iro. E aí, Sérgio?
Opa, tudo bem?
Vamos aí tudo
pra mais
sim.
Um discão aí, porra.
Do nada, o Sérgio virou Cristiano Tornoli, é dia de rock, bebê. Matthew Simons, e aí?
E aí, galera, beleza? Animado, animado pro nosso primeiro participação especial do quadro. Que bela.
Que bela. E como o Matheus Simões já spoilerizou, primeira vez que a gente vai falar aqui de um disco com o próprio artista aqui no programa. Coisa de maluco. Timmy London, seja bem-vindo. E aí?
Puta que pariu, tô me sentindo aqui no choque de cultura já. Já mandou um valeu, otário, achou errado, otário, bom dia, puta que pariu, vambora, fala mal desse disco aí. Pra isso que nós estamos aqui. Magic Simons também, não sabia esse apelido não, Magic Simons, vambora.
E hoje nós vamos comentar aqui sobre Só Há Um Caminho a Seguir de Jimmy and the Rats, e vamos discutir faixa
rats,
a faixa.
Jimmy and Rats.
Jimmy and Red. Cara,
E-Red.
Tem um vídeo.
É esquisito que são dois nomes em inglês diferentes. São dois nomes em inglês, Jimmy e Red, mas o do meio em português. Né? Jimmy e Red.
Foi que nem na live do Rio Rock Tour lá, que é Fret Free. Né?
Pois é, sabe o que acontece? Eu botei na minha cabeça. Tem um vídeo do Riff que eu fico falando and the. Aí me corrigiram imensamente nos comentários, mas eu, meu, aqui ó, o cerebelo puxou o and the aqui de novo. Mas tudo bem, Jimmy
Rats. O problema é corrigir. Se deixar, você não falava. O problema é que fica lá o tempo todo pra mudar, e você fala pra mudar, eu pelo menos não mudo de jeito nenhum.
Jimmy Rats,
então. Deixar eu me conserto sozinho.
Então, Jimmy, como foi a produção do CD? Fale um pouco como foi.
Bom, vamos lá. Antes de mais nada, esse disco nasceu de um jeito muito doido, é óbvio, né? Porque ele. A gente gravou ele em janeiro, fevereiro de 2020. Crente que a vida ia acontecer, crente que as coisas iam ser normais, né? Ah, não sei o quê. Daqui a pouco a gente estava ali no segundo, terceiro dia de mixagem e rolou um lance. Não sei se vocês sabem que rolou ano passado uma tal de uma pandemia, assim. Acho, não sei se vocês ficaram sabendo.
Um lancezinho
que rolou aqui.
Ano passado.
Pois é. E aí nós ficamos, sei lá, 10 meses... 8 meses sem fazer nada. Primeiro, antes de mais nada, né? Voltando um pouquinho, como é que a gente fez esse disco. Bom, a história toda de Jimmy Rats, não sei o quê, já é meio doida, assim, né? Eu tenho uma parceria de muito tempo com o Fernando, né? O Bigodeira lá do Banjo. E a gente, inclusive, fez uma época com uma EP, com uma porrada de música. Acabou nunca fazendo nada com essas músicas. Mentira. Acabou nunca fazendo nada com a EP. Uhum. Aí uma música a gente roubou pro Matanza. Escárnio, que é uma música que saiu no disco do Matanza, saiu no primeiro disco do Rats também, que todo mundo tocava, era uma música DCP. Mas, bom, o que importa é que, na verdade, dali surgiu um embrião de um lance de umas músicas que a gente fez e deixou ali. E aí depois o Fernando, porra, eu quero fazer uma banda de música irlandesa, não sei o quê, porra, tu me dá uma força. Eu falei, claro que dou. A gente foi fazendo as coisas junto, ele usou um pouco daquelas músicas para a banda. Eu produzi o disco do Rats, assim, eu era muito próximo. E aí, com o término do Matanza, eu fui lá e pedi a banda de volta, né? Falei, aí, essa banda aqui, nossa, dá licença aqui, mas eu quero meus 10% de volta. A gente juntou as bandas. É um lance meio doido, assim, porque eu não entrei pro Rats, a gente não é exatamente uma banda, a gente é um projeto que tá rolando, e continua rolando, a gente pretende que continue rolando, mas sem nenhum momento botar ali anel no dedo, saca? Falar, ó, agora somos uma banda. Porque, porra, milhões de motivos, inclusive traumas e faltas de vontade de coisas muito formais nessa altura do campeonato, dos dois lados, óbvio, os caras sabem muito bem que eu não sou nem um pouco legal, que deve ser muito chato trabalhar comigo, então, os caras gostam de ter essa com, peraí, eu não tenho banda contigo, é um problema, né? E eu também, menor paciência de estar na banda com outros 5 caras, vocês não têm ideia do tempo que demora para os caras resolverem qualquer merda. Tipo assim, vamos ensaiar quarta-feira? Vamos. Às 7 ou às 8? Bicho, e aí eles começam a falar milhões de coisas no grupo do WhatsApp. Que eu já saí do grupo e falei, ó, eu quero ter um grupo só com um de vocês. Vocês discutem tudo. E falam, nós decidimos isso. Eu falei, ah, show de bola. Então, eu acho isso, vamos embora. Então, eu não tô de sacanagem, é verdade. Os caras são altamente prolixos.
Você, né?
Somos seis. Todo mundo fala pra caralho. Eu falo pra caralho. Vocês perguntaram pra mim como é que tinha sido o disco. Eu já tô contando aqui do meu problema. É óbvio que todo mundo fala pra caralho, né? Problema de músico, isso. E aí é muito bom ter banda assim, porque, porra, é um pouco mais tranquilo. Mentira, eu trabalho igualzinho, faz uma hora de feira. Mas vamos embora. É, aí, porra, o Fernando, tal, banda, caralho, isso aqui, vamos fazer disco, porra, vamos fazer um disco, irado. Eles estavam quase indo gravar o segundo disco deles. E aí, porra, a gente tem esse monte de música aqui. Aí eu falei, essa aqui não. Essa aqui, acho que não. Essa aqui, talvez não. Aí eu vetei uma porrada de música do disco dos caras. Óbvio, não é porque eu vetei e deixei de vetar, mas é porque quando a gente se juntou, a gente somou mais coisa pro...
Claro.
Pra paleta musical ali, né?
Cara, mas você não entrou como... Você entrou como voz, né, Edinho? Você não entrou como...
Muda pra caralho, né? Óbvio, né? Exatamente. A voz puxa
pro lado. Todo respeito aos instrumentos, mas...
Não, mas muda, ó, a cara, né? A frente, né?
É.
E segundo, porque assim, a gente tem diferença de entendimento. Fernando, por exemplo, é um cara que fala abertamente que ele acha que voz é um instrumento, sacou? E voz não tem que ser mais alta na mixagem, que ele acha que foda-se o que você tá falando, foda-se, tem que ser tipo Djavan, sacou? Bota qualquer letra ali, e o barulho do lugar certo tá rolando. Caralho, Fernando, tu tem merda na cabeça, é óbvio que não. Letra, mano, o letra tem que dizer um lance, o que a música quer dizer.
Mas isso é uma coisa que me chamou muita atenção no disco, cara. Eu achei as letras muito boas, eu curti de verdade.
A gente ia puxar até falando sobre isso. Obrigado. Você participou de maneira ativa nas letras, né? Dá pra ver no
muito, disco, né? muito, de todos os jeitos. Tem, apesar de ter músicas... que as letras entraram como vieram, eu acho que tanto que eu pentelei o saco do Fernando compondo, eu acho que ele mesmo, antes de apresentar as músicas, já ficou mais esperto e já, tipo, fez os lances acontecerem. Tem umas bobagens, assim, que a gente briga pra cacete. Sabe que é, tipo, mudar acento da palavra pra caber na porra da frase?
Sim.
Esse tipo de coisa que eu acho feio pra caralho, sabe? Eu vou aqui pegar o computador... Não, meu irmão, não é.
O computador... Os Fred tem uma clássica que é a lágrima que eu chorei. Ele fala lágrima, né?
Horroroso isso. Eu acho muito feio. Assim, se você tem a melhor frase do mundo, você não pode de jeito nenhum deixar de ter aquela frase. Aí o vocalista tem uma obrigação de dar uma sambadinha em volta ali pra fazer acontecer. E o Fernando acha que não. O Fernando acha que a voz tem que ser mais baixa, não sei o quê, pode falar qualquer merda. Então, isso foi uma das longuíssimas discussões. Mas a verdade é que a gente... foi pegando música, rapidamente já compôs, ressuscitou as músicas mais antigas ainda, músicas desse EP que eu tinha com o Fernando, a gente também ressuscitou, compôs umas coisas novas e o disco acabou ficando com a cara de todo mundo. Aí a gente entrou pra gravar, gravou só a gente, muito tranquilo, e aí no que tava mixando, parou a porra toda, e a gente voltou a mixar em setembro, outubro. Foi difícil, porque foi uma mixagem quase que toda à distância, né, e caralho, é a pior coisa do mundo, porque, porra, o Jorge mixando lá e mandava os lances pro WhatsApp, tem uma porrada de coisa que você pode falar, sabe? Tipo, Jorge, aqui tem um gravinho sobrando, aumenta isso daqui é tranquilo, mas eu tenho uma brincadeira ali com o Jorge Guerreiro, que é o cara que mixa e faz o nosso PA, que é tipo, ó, agora dá licença aí que eu vou estragar tudo, depois você arruma, né? Mas pra texturizar, pra puxar as distorções, pra dar uma cagada no lance, pra não ficar com cara de mix boa, né? E porra, como é que faz isso?
É difícil
pra caralho, né? Então a gente tentou desenvolver um monte de coisa, fez as visitas presenciais quando era totalmente inevitável. Fomos lá no estúdio do Jorge fazer, eu fui algumas vezes, mas foi um processo muito doido. E aí, eu vou te falar que esse disco, ele teve um lance bem doido, assim, que ele foi difícil a mixagem, né? Muita coisa acontecendo. E esse lance da distância pra gravação foi complicada, porque você esquece, né? Você esquece o que você tinha pensado. Porra, eu produzi esse disco junto com o Fernando. Mas quando você tá produzindo um disco, você vai gravando as coisas, você vai já pensando, ó, isso daqui eu vou botar aqui, isso daqui vou abrir assim, não sei o quê. Pô, só que 6, 8 meses depois, você esquece as coisas. Aí... vem aquele monte de coisa e você fala, caralho, tem um monte de track, deixa eu ver o que eu faço com essas porra de novo, caceta. Aí você esquece que você tinha feito um escondido que tava ali, que você ia botar por baixo, que aquela voz que você gravou, na verdade, era só uma experiência, tinha que gravar a outra. Então, rolou essa trabalheira. Mas isso foi doido, porque o disco veio, assim, difícil de mixar, as mixagens vinham, e tipo, caralho, não é isso, faltando muito pouco tempo, de repente, caralho, caiu a bola caiu e pô, encaixou. Puta, é isso. Vambora. Aí vieram todas as músicas, aí foi show e a gente ficou satisfeito.
Irado, feliz, cara. Iradaço. O disco, ele tem uma sonoridade única que é muito maneira. Ele soa muito bem. Só uma coisa que eu acabei de lembrar aqui. Por favor, não estou falando mal de Lucas. Lucas é um querido amigo do Fred, pelo amor de Deus.
Não sei o que é, porque travou pra mim.
Então, continua aí? Não.
Então, agora... Bom?
Voltamos, tá. Não, só tô falando que eu não estou falando mal aqui de Lucas Silveira, pelo amor de Deus, um baita compositor.
Tá registrado.
Eu tô falando mal pra cacete.
É, querido. Bem, para, Lucas. Seguimos aqui.
Meu amigo também, mas fala as paradas bem malucas. Tá?
Querido. Vamos falar do disco? Vamos nessa? Vamos faixa a faixa?
Rapidinho, só a questão da capa. Que capa maneira? Só um pequeno detalhe, demais. Que capa maneira, quem fez?
O Gustavo tinha um comentário no começo dos primeiros programas, ele sempre falava da capa. Lembra que você falava isso? Dá uma boa camiseta.
É, essa capa, pra mim, já é uma camiseta. Inclusive, esse mesh vai esgotar. Só
deixar bem claro. Porra, gostei de ouvir isso, hein? Gostei de ouvir isso.
É do Paulo Rocker, né, cara?
Do Paulo Rocker, lá de Brasília. É, roqueirão dos bons, faz capa pra cacete, faz um monte de coisa legal. E aí ele já fez um outro entendimento, né, pra tu ver. É, só um caminho seguir pra gente era um lance de, meu irmão, a gente se achou e tem que seguir nessa reta que a gente tá e foda-se que rolou pandemia, porradaria, vambora. Meu irmão, descobrimos que cara, conseguimos enxergar terra à distância, vamos lá, disposição. Aí o Paulo pegou e falou, só um caminho a seguir, a morte, né? Vamos todos morrer, fuder.
É questão do copo cheio e vazio, né?
É isso aí, Paulo. Mete tua camiseta aí, o cara meteu e foi sobre a morte, foi para outro lado totalmente, ainda assim, tem tudo a ver, porque, inclusive, um dos únicos caminhos, ou o único caminho que vamos todos seguir mesmo é a morte, provavelmente.
Certamente.
Vai ter live desse disco?
Vai ter live sim. A gente tá, na verdade, esperando um pouco, porque a gente acha que ainda está cedo para fazer reunião de todo mundo, com muita coisa. É a pizza?
Eu sempre me ligo. Sempre que eu tô gravando, me ligam para casa. E eu atendo assim, alô, senhor Caio? Eu falo, não, cara, não é.
Então, fala que é, cara. Vamos ver o que eles querem. Vai que é dinheiro. Aí, seu Caio, corre aqui, seu Caio, que tem aqui $1 milhão.
Você que é o herdeiro da família... Imagina.
Maneiro, você decide no dia, fala assim, quer saber? Sim, é que eu caio. Beleza, o agiota tá aqui esperando o senhor.
Vou quebrar suas duas pernas, meu filho da puta. Não, vamos lá.
Eu tava rastreando esse telefone, era só pra saber, não.
Excelente.
Então, vai ter live. Não vai ser agora, não vai ser junto com o lançamento do disco, vai ser um pouquinho mais pra frente, por alguns motivos. É, basicamente Covid, a gente acha que ainda tá meio cedo para juntar muita gente num lugar fechado, etc e tal, mas vai ter live com certeza, porque afinal de contas é o mais próximo que a gente pode fazer para substituir os shows que a gente quer fazer.
Só tem esse caminho para seguir, né?
No caso, só há um caminho. E olha lá, hein?
Uou, eu tive aqui com o Sérgio Filho essa simpatia. Primeira faixa para nunca se entregar. Liberdade, irmandade, insubmissão. E aí? Que eu já descobri que não era esse o nome. Matheus já bateu aqui o...
Vocês tiveram vários nomes nessa música que você falou.
A faixa tá no terceiro nome, tá?
Terceiro nome.
Já se chamou Herói de Mil Faces. Já se chamou... É meio grande, né? Herói de Mil Faces é, na verdade, uma metáfora com a ideia de que, no final das contas, toda história de herói tem a mesma história.
Uhum.
Isso é uma teoria de storytelling, que toda história de herói é, no final das contas, a mesma história. O Herói de Mil Faces, na verdade, todos aqueles heróis são o mesmo cara. E a historinha dele vai, né, de uma certa maneira, sempre se repete. Por que que o Kito, essa música do Kito? Por que que o Kito pensou nisso? Porque ele acha que essa música é sobre o heroísmo de cada um de ser o seu próprio herói, né? De romper com as coisas escrotas que estão acontecendo na sua vida e se jogar e fazer acontecer e sair daquele emprego escroto, sair daquele relacionamento babaca. Cada um tem que ser seu próprio herói. Depois se chamou Homem Livre, tinha a ver com isso também, mas era uma coisa meio sexista por ser um homem, sei lá, e acabou ficando então Pra Nunca Se Entregar, que é uma frase do refrão. Essa música, punk rock clássico, né? Tem grandes invenções ali de harmonia dessas coisas. Acho que o grande barato dela é música pra show, sabe?
Então, eu fiz um comentário assim, que é interessante, que é uma música que funciona abrindo ou fechando o show. Ela funciona muito bem pros dois, né? É, e além disso aqui, ó, botei a abertura bem como, né? Assim, você começa devagarzinho, daqui a pouco vem um trator. Sabe, aquele carro, sei lá, cara, descendo a serra, com freio de mão puxado, solto. É tipo isso. Um punk rock brabo. Eu achei, eu anotei aqui assim, achei interessante, persistência, desobediência, sangue nos olhos, sede de vitória, né? Tem essa coisa de meter a cara, né, pra fazer, e é confortável ser mais um, eu achei uma frase muito boa também, assim, são frases óbvias que soam muito bem na música, e, enfim, é uma boa música também, porque funciona ali durante a pandemia, tem outras interpretações, eu tive algumas outras interpretações durante o caminho, foi legal ver o lado certo. Né? Porque você que tá me falando, mas vários comentários, tem várias frases impactantes ali, assim, sabe? Tem uma história muito boa. Tem uma música chamada Red Letter Day, do Ghetto Kids, que a música é braba, assim, a letra é mó pesada, mó treta, assim, mó briga, mas tem uma frase que chama We Are Loyal Like Brothers, Just Us Versus All The Others, né? Somos leais como irmãos, a gente contra todo mundo. A letra, essa frase é linda, mas a música não fala sobre isso. A música fala sobre outras coisas bem mais tensas. Uhum. Eu achei interessante que tem a primeira música, pro primeiro single do disco, tem muita frase marcante, famosa frase de camiseta.
Não, é refrão pra galera cantar, né, pô?
Eu preciso decorar ainda, tá? São muitas palavras diferentes, ainda preciso decorar, mas isso vai acontecer numa realidade próxima.
É muito bom.
Esse disco inteiro, a gente não vai demorar muito pra ver que esse disco inteiro é um disco, como é que eu posso dizer? Um disco meio de suporte, assim, né? Um disco de... E o tempo todo ele fala de... Acho que a gente tenta falar de coisas positivas, de coisas inclusivas, de coisas... que dê suporte às pessoas num momento escroto. Esse disco não nasceu na pandemia, né? Esse disco nasceu antes da pandemia. Nada nele tem a ver com a pandemia, apesar dele ser totalmente aplicável para esses momentos. Mas a gente teve sempre essa decisão, assim, de que a banda ia ser uma banda com uma postura positiva para a vida, saca? Ia ter uma vibe boa nessas coisas. Então, essa música também... Bem nessa pegada aí, o que eu acho ótimo.
Acho maneiro também. Dá pra sentir isso, total.
Não, e isso é muito natural de todo mundo da banda. Tirando eu, assim, que sou muito bravo, sou muito mal educado, muito toscão. Todo mundo da banda é muito positivo, sacou? Todo mundo tem muitas questões inclusivas nos seus dias, dia a dia. Então a gente rapidamente vai ver que a grande maioria das músicas fala sobre isso.
Uma coisa que eu comentei aqui que eu achei legal. A primeira música, que já é o primeiro single, tem os vocais revezados. Eu acho muito irado quando isso acontece.
Esse lance, logo que a gente se juntou, foi que eu falei pros caras, falei, pô, eu queria fazer uma parada meio ciganona mesmo, saca? Vem um canta, vem outro canta, e pá, e corta aqui, aí todo mundo junto, aí só esse cara. Esse trampo foi uma coisa que a gente imaginou logo no início. A gente acabou nem tendo tanto disso no disco, apesar de ter várias músicas cantadas separadas. Por algumas coisas, assim, a gente tem um problema que é doido, que a minha voz e a voz do Kito meio que não somam muito quando estão juntos. Elas vão meio que pro mesmo registro, e aí é foda. Quando a gente canta junto, ou um dos dois tem que colocar a voz para um lugar muito diferente do que é natural, e já a voz do Fernando é aquela voz retinha ali que fica muito diferente, né? Então não dá para fazer tanto. Às vezes esse mosaico ficou meio esquisito na prática.
Sim.
Isso demonstra, inclusive, para as pessoas que sempre querem fazer coisa, música com a cabeça. Música não é muito receita de bolo. Música a gente tem que ir encaixando as coisinhas na hora e ver como é que encaixa. Porque a gente pode imaginar, eu quero fazer um lance assim, com notas daquilo, com não sei o que daquilo, que vai ser assim. Quando chega na hora, bota tudo junto, a parada vira outra receita, o bolo vira...
É erro e acerto, né? É erro e acerto. Fala assim, ó, algumas vezes ensaio, vou falar quando eu ensaiava mais, na verdade ensaiava de uma maneira... geral, né? Porque ninguém sabe hoje em dia, praticamente. Eu falava assim, cara, vamos tentar tal coisa? A pessoa falava, não sei se vai ficar bom. Falava, mas faz, cara. Vai que fica bom. Né? Não ficou bom. Ok. Tentou, não ficou bom, sabe?
Não, e às vezes o que você imaginou que não ia ficar bom, até fica. Mas a outra parada acontece. A parada é muito... É óbvio que tem aquelas pessoas com aquela cabeça brainiac, Chopin da vida, que o cara já consegue imaginar a porra toda acontecendo, mas não é o nosso caso, vamos combinar, né? tenhamos a humildade de combinar que não é nenhum de nós, né? Então, por favor, tem que experimentar as coisas mesmo.
Eu curto também essa história de estar revezando exatamente pelo começo da nossa conversa, que você falou, que é um projeto. Então, realmente, fica a parte do Reds, da voz do Kito ali presente com o Fernando, e você vindo junto. Cara, eu acho... Perdoe-me, eu tenho uma puta música de abertura de disco.
Eu também não quis usurpar as vozes totalmente, sacou? Então, por isso que tem essa vibe de me preocupar, de, pô, tá todo mundo cantando, tá todo mundo bem. Vira e mexe, eu viro e falo, campeão, você me desculpa, mas... Eu canto isso daqui muito mais legal do que você. Dá licença, mas eu vou cantar. Mas eu sou muito sincero em relação a isso.
Segundo... Qual é o melhor tipo de relacionamento? Sincero,
é. Segunda faixa, And Bonnie.
Essa música, eu tenho um spoiler na minha vida, que eu sei que Jimmy gosta muito dessa música. Como? E eu achei interessante quando tem aqui algumas. Assim, a gente, eu faço umas anotações meio tag, né? Mas assim, essa música tem um quê de navio abandonado, aquele comecinho, sabe? Um navio meio que acabou de passar por uma guerra. Aí, pô, já, imediatamente dá vontade, 7h30 da manhã, de tomar uma band com esse navio afundando, assim, que é uma coisa bem, né, do pirata, do filme, de clássico filme, Piratas do Caribe, tomando uma, na verdade, não é uma cerveja. Um rum, obrigado, muito obrigado. Né? E diferente da primeira, essa conta uma história, né? E tem um quê náutico nessa história também, né? E a parte do baixo bumbo é muito maneira. Muito. Dum, dum, dum. Cara, eu fico imaginando. A galera, eu já tô imaginando. Eu assim, com aquele copo, assim, no Rock in Rio, derrubando na pessoa da frente, a pessoa reclamando, eu cantando a música, sabe? Aquele momento desagradável.
Aquele copo que ele custou R$12.
Exatamente. Que eu derrubo, eu falo, eu não acredito, o cara da frente quer me matar, porque a minha porra da cerveja. Mas muito bom, cara. Porque o refrão é pra cantar todo mundo junto mesmo. Aquela coisa bem do navio mesmo, né?
É, e esse refrão, inclusive, é o nome do disco, né? O Só Um Caminho a Seguir. Yeah. Anne Bonny, que é a história de uma mulher pirata, teoricamente verdadeira história, famosa, uma das muitas mulheres piratas que a gente conhece.
Não vou mentir, eu não sabia da história.
É, pois é, Anne Bonny é uma mulher teoricamente de verdade. A gente nunca vai saber se é de verdade mesmo ou se é só uma história muito parecida com a verdade, tão parecida que acaba virando verdade, mas é a minha música preferida do disco. Não só pela música em si, mas pela maneira como ela aconteceu, né? Aquilo que a gente tava falando de como é que chega lá na hora e como é que... Essa música, ela toda, pá, aconteceu, sabe? Tudo que tinha que funcionar, funcionou. Todos os instrumentos que tinham que soar na hora certa, funcionaram. Isso pode parecer meio... Como se a gente não controlasse muito o que acontece. É verdade, a gente realmente não controla muito. Às vezes, ideias rolam muito bem. Às vezes, umas coisas que nós temos, nas pós-produções, são ótimas. No disco, não funcionam muito bem. Essa tudo chegou junto, tudo soou bem. Foi a primeira que a gente mixou, foi a primeira que a gente gravou. Eu acho mó sonzeira, disparado, minha música preferida. Acontece um monte de coisa nessa música, mas ela, mais uma vez, até por causa daquela nossa... da motivação de fazer um disco, é uma música que, no final das contas, fala sobre... E é difícil eu falar sobre isso, até porque... vou usar até um clichê atual, mas é verdade. Eu não tenho nem lugar de fala para tentar explicar essa música, mas eu vou tentar, porque ela fala sobre a luta invisível diária das mulheres, né? Todo dia a mulher tem que ser pirata. Todo dia a mulher sabe que vai sair de casa para trabalhar e ela sabe que ela vai ser assediada e maltratada. Porra, desde a hora que bota o pé na rua, né? Você imagina... A gente só pode imaginar. A gente não pode nem pensar muito como é que é isso. Sair de casa de manhã sabendo que vai ser uma merda. Sei lá, tipo, imagina sair de casa e você viver num mundo de bolsonaristas que ninguém usa máscara e fica espirrando na tua cara com Covid e falando idiotices e brandindo armas. No final das contas, pelo que eu entendo, que as mulheres me explicam, ser uma mulher é isso, né? Você viver num mundo totalmente desfavorável a você, e ainda assim todo dia ela se arruma, sai de casa, vai fazer seu trabalho, todo dia ela tem essa luta. Acho que a Anne Bonny fazia isso todo dia e botava pra fuder e matava geral e fazia geral sangrar, e a ideia da música é mais ou menos essa. É ilustrar essa batalha diária que a gente nem fica sabendo, né?
Vou ler mais do que a Anne Bonny.
Mais um puta refrão, inclusive, esse aí também. Refrão de galera também.
Eu adoro, e demorou muito pra rolar, porque a gente tinha ele o tempo todo, Anne Bonny, e aí não tinha nada. Parararararará, parararará, e a gente ficava, o que a gente vai botar nessa merda? Caralho, Eni Boni, lute como uma mulher. Taralho, caralho, nada rola, nada rola, nada rola. Daqui a pouco veio o Só Um Caminho a Seguir, acho que foi o Kito que trouxe. E aí ficou, cara, Só Um Caminho. Na verdade, o que aconteceu? Agora eu lembrei. O Kito fez outra música para Eni Boni, muito da legal. Completamente diferente. Eu não me lembro se ele mantinha a letra e mudava a música, se ele mantinha a música, mudava a letra, mas em algum lugar da música dele tinha essa ideia de só um caminho a seguir, o vento e o que está por vir, e aí ia para outro lugar, e a gente, cara, essa música é muito legal, mas ela foi gongada, mas a gente vai roubar essa parte aí da letra, e aí foi a parte da letra que entrou. A gente faz muito isso, tá? Rola muito mosaico, a gente vai ver isso em outras músicas também. Isso daqui era bom de outra música, pega isso daqui, joga para lá, porque pô, tem tudo que eu fiz a vida inteira, tudo que o Fernando fez a vida inteira, tudo que o Kito fez a vida inteira. A gente fez reunião mesmo, assim, de composição, juntar os três, cada um com uma pasta desse tamanho de composição antiga. E, cara, eu gosto dessa letra aqui. Quem tem uma música para essa letra? Tem umas duas ou três músicas no disco que saíram desse jeito.
Maneiro. Terceira.
Eu queria aproveitar esse momento antes, desculpa, Gustavo. Vou mandar um beijo para todos os Rats. Vou mandar pro querido Falco, Matera, maravilhoso. Mora no meu coração. Pavio, meu professor de boxe. Olha isso, sabia que faço boxe, Pavio? Muito bom.
É mesmo?
Já apanhei muito Pavio na minha vida.
Não, mas não tá aparecendo, não. Tá com essa carinha de bebê aí inteirinha. O momento tá todo fudido, né? Lanhado, os oito caídos. Tá ruim, mas, Pavio. Vamos melhorar isso daí.
Tem que apanhar um pouquinho mais do Pavio, verdade. Tem, ó, tem o Kito, fenomenal Kito. Incrível, de ótimos projetos como Della Rock e H. McRae. Fernando, uma lenda! Uma lenda do underground carioca. E o Gajo no teclado, no acordeão. É um timaço aí, um quinteto maravilhoso. Queria aproveitar e dar os parabéns para eles também pelo disco incrível, só para não esquecer, né? Tem que lembrar as coisas assim, porque a idade bate e eu vou esquecer das coisas.
Bom momento, velhão. Se bem que a idade bate, essa cara de velho aí, né? Sofrido.
Terceira faixa, mesmo sem crime algum. A música do Lula, né? Então, saiu saindo, desculpa, gente. Foi um momento. Falei, desculpa, saiu, li. Mas é isso.
Esse ódio não é por acaso. Os três séculos passaram.
A música era martelada, né? A terceira música do disco continua. Assim, não, o disco não tem balada. Mas assim, tem-se músicas um pouco mais leves, digamos assim. Pouquíssimas, né? Ali no meio, mas vem, assim, o som de guitarra e de bateria nessa música, pra mim, tá assim, um brinco, cara, tá perfeito, tá incrível. E é outra, na verdade, o Fernando que canta essa música, né? Então, você, em três músicas, você já ouve as três vozes, né? Eu não sei se foi a intenção. E o outro comentário que eu fiz é que é um outro. A gente vai pro terceiro tipo de letra do disco, né? Ela não é um disco que fala só sobre romances ou só sobre lutas sociais, ele lembra uma outra pegada, né?
Essa letra ela é explicitamente contra o preconceito sexual, né? O preconceito com as pessoas com LGBT, que tem mais. O Fernando escreveu essa música totalmente focado. Ele passou por um episódio que ele ficou muito chocado com um determinado depoimento, e aí acho que foi uma das pouquíssimas vezes onde alguém sentou e falou, bicho, eu quero escrever uma letra falando exatamente sobre isso. Entrou no início, saiu no fim, ninguém meteu a colher, assim, quando ele entregou a letra, ó, tá totalmente pronta, não tem o que mexer. O Fernando tem esse lance, né? Como ele toca todos os instrumentos do mundo, ele manda as demos dele muito bem defendidas, né? As minhas vão tosconas, né? Eu aqui no WhatsApp, catando nota no violão, tudo errado. Ó, aqui não é isso não, tá? Imagina que aqui eu tô tocando aqui. Não, o cara grava baixo, bateria, violão, guitarra, trompete, gaita, banjo, guiparra, birimbau, gaita, porra toda. Então as músicas dele vêm muito bem defendidas. E essa música ele trouxe pronta. Foi até peculiar, eu diria. Quando ele chegou, ele falou, eu fiz uma música aqui que eu adoro, acho foda, mas acho que vocês não vão gostar, não sei o quê, mas tô mandando aqui. Aí mandou e, tipo, geral ouviu e falou, velho, não tem o que dizer, tem que entrar igual a demo no disco, e foi, mesmo sem crime algum.
De uma maneira geral, na verdade, é um disco que fala bastante sobre sociedade, né? É isso, né? Na verdade, mas vários temas dentro disso, porque é um assunto muito grande, muito amplo.
Foi um disco que nasceu em 2018, 2019. Impossível, eu acredito, qualquer pessoa falasse qualquer coisa da vida em 2019, 2018, sem pensar nessa merda, né? A gente tá num momento muito brabo mesmo. Agora tá pior, né? Acho que se esse disco fosse composto, tivesse sido composto mais para frente, ia ser ainda mais o que ele é. Mas a gente já vinha aí alcançando níveis nunca antes vistos de estupidez. E o disco inteiro nasce, porra, embebido nisso. A gente não ia conseguir fazer um disco se não falasse.
Infelizmente, é uma coisa que dava para prever, né?
Sem a menor dúvida, né? Cagada. Essa foi tipo. Olha lá a casca de banana, acho que eu vou escorregar, hein?
É, o famoso.
famosa merda anunciada.
Pois é. Mas mesmo sem crime algum, tem essa vibe muito legal mesmo. E vou te falar, inclusive, quando a música rolou, a gente falou, porra, música boa pra caralho, velho. Inclusive, boa mesmo assim, até pra eu cantar, pra música, né, poder ser trabalhada, de repente, virar um clipe. E aí, tipo, porra, mas essa daí o Fernando escreveu e ele quer falar e ele escreveu essas coisas e quis dizer, não, então vambora, faz do teu jeito aí. Pô, é claro que você faz uma banda Jimmy Raps, aí você vai trabalhar uma música que não sou eu cantando.
Sim.
Pô, fica meio esquisito, né? Tipo, tu vai chegar lá, aqui a banda Jimmy Raps com o vocalista Jimmy, então vamos cantar aqui a música. Não, desculpa, ele que canta. Não funciona muito bem, né? Na hora de trabalhar. E essa foi uma que até a gente pensou e depois falou, não, mas tem que ser o Fernando, foi o cara, é o que ele quer dizer, vem muito dele, sabe? É muito verdadeiro com o que ele quer dizer, então ficou. E é morrocão, né?
Uma coisa que eu achei muito legal, cara, dessa música, você contando essa história de que ela foi um pouco diferente das outras, não foi tão coletiva assim, né? É impressionante como soa homogêneo, assim. Se você tivesse me contado o inverso, ia estar tranquilo, ia fazer sentido.
Entendo, mas também vamos entender que o nosso coletivo vem muito do Bigode, né? A verdade é essa. Eu e Kito, a gente fala pra caralho, mas no final das contas, quem mete muito a mão e faz muito acontecer é o Fernando. Então, tudo, obviamente, tem muita cara dele, né? À toa que a gente chama ele de capitão. Digamos que a organização ali dos compositores é o Fernando batendo a maioria das coisas mais musicais ali na frente, o Kito tendo muito a ver com essa parte gráfica, né? Que é o lance que ele trabalha e que ele tem a ver, com o jeitinho lá dele de compor, e eu, tipo, acho que eu trago mais experiência, sabe? De falar, velho, isso daqui vai dar merda, isso daqui vai ser bom, isso daqui vai ser maneiro, isso daqui, ó, vamos organizar esses lances. Mas acho que o suco lá, a maioria dele vem do Bigode mesmo. Suco do Bigode, que nojo, hein?
Excelente. Quarta faixa, Legião dos Renegados.
Patrão é o que nunca fez questão, não precisam mais se preocupar.
E aí?
Porque essa música podia ser cantada pelo Clint Eastwood. Essa música, né? Tem um quê ali meio. Não é? Enfim, minha interpretação maravilhosa. E tem uma coisa que eu amo. Eu até comentei que eu, com o Fernando, só que eu não lembrava qual era a música. Essa música tem um solo dobrado de guitarra com banjo. E é muito irado, isso é muito irado. Essa música é mais pro Velho Oeste, né? Tipo, o navio atracou. A galera saiu ali do navio, pan. Mas essa é um duelo, eu imagino muito duelo, assim, no meio do aquele, sabe, deserto rolando, assim. É mais ou menos essa atmosfera, né? Eu estou enganado novamente.
Não, eu adoro as suas sensibilidades. Essa música, na verdade, não nasceu pro Jimmy Red, essa música nasceu pro Matanza. Eu e Fernando escrevemos essa música pro Matanza, porque a gente tinha escrito Escárnio. E o Nunca Nasci do disco do Matanza de 2018, sei lá, que acabou não existindo, que a banda acabou, ia ter essa música. Óbvio que era um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, não sei o quê, mas era uma música daquelas que eu sentei com o Fernando e falei, pô, vamos fazer uma porradaria aí. Essa letra, mais uma letra totalmente, eu não sei se é a palavra exatamente inclusiva, né? Até o contrário, na verdade. Eu fico pensando que nós, os estranhos, somos mais do que eles, os pop. É só porque a gente se sente estranho e a gente parece que é espalhado. Mas a impressão que eu tenho é que nós, os estranhos, se nos uníssemos, seríamos em maior número Sim, mais sim. do que aqueles que são, sim. que são normais, até porque no final das contas, quando você pega lá, tira lá o cara do meio daquela cultura popular toda lá, do pagode, do funk, não sei o quê, você traz cada um para um ambiente único, você para olhar, cada pessoa tem uma coisa muito diferente, cada pessoa tem o seu bizarro lá na sua casa, guardado no fundo do seu armário. Acho que a maioria das pessoas gosta de se sentir igual, gosta de ir para o grande público e se sentir mais um ali no meio da audiência do Big Brother, e tem pessoas que não, tem pessoas que se sentem muito estranhas, não se encaixam e falam, porra, mas onde é que eu me encaixo? Essa música é isso, né? É a música para unir essas pessoas. Mas como eu disse, acho que se a gente unir realmente todos os renegados do mundo, vai dar um exército gigantesco e a gente vai Sim. tomar conta dessa porra.
Eu já estava tendo uma conversa outro dia também, enfim, muitas conversas, com alguém que eu comentei que sobre outside, o termo outsiders, né? Que são os meio... O que são os outsiders? São as pessoas que vivem à beira da sociedade. O termo está me fugindo aqui.
Uhum.
E eu comentei exatamente isso. Eu falei, cara, mas tem muito mais gente... Tem muito mais outsider que a galera na teoria perfeita, correta e...
É,
interessante mesmo. Eu decidi começar a colocar as músicas aqui de fundo no nosso papo e realmente, cara, essa música dá vontade de dar um soco, né? Em alguém que...
Essa música é a música que eu tenho maior vontade de tocar em show mesmo, acho que vai ser maior porrada. Na verdade, a gente tocou em um show uma vez, um showzinho muito pequenininho. A gente ficou muito amarradão tocando. Essa música tem umas frases roubadas por aí, né? Cicatrizes que você escolheu carregar, como algumas pessoas chamam tatuagem, tatuagem é uma cicatriz que você escolheu carregar, mas eu me amarro, acho que o refrão é muito doido, tem uns trampos de voz. Essa música, por exemplo, já é daquelas músicas que nunca funcionaria se fosse só eu cantando. Na verdade, na hora do refrão, a minha voz vai pro grave e aí a voz do Kito e do Fernando vem pra frente, que é o tipo da música que só vai funcionar quando tiver todo mundo trabalhando junto. Tem todo um barato aí cigano, sei lá.
Total. E assim, também aproveitando para avisar aqui, porque tem que tomar sempre cuidado com os comentários, o soco eu vou dar no pavio, tá? O soco, eu vou ver essa música como professor de boxe, então o soco é dado com luva e tudo, no ambiente
controlado.
Não só que.
Controlado, eu achei que ali, na roda ali, no momento de ser curvador, fosse ambiente controlado também.
Sou rei de apanhar em roda punk, cara. Sou rei, assim, eu entro. Tá todo mundo se divertindo, eu sou o Cachuca. Eu sou.
Uh-huh. Estraga o show, geral para, fica com pena.
É isso. Aí eu tô caindo essa semana. Parou, galera. Tá alguém passando uma ali, aquela vergonha, vem o holofote, estou no chão.
Vou ficar de olho pra não parar o show quando você se machucar. Então, peraí, que alguém... Ah, não, é o Matheus, vamos lá.
Eu nunca vi um show do Matanza do meio do circo. Eu sempre via lá de trás, assim, bom, sabe? Eu via de uma
maneira... Eu também.
eu assisto os shows de hardcore e punk rock, eu assisto tipo o José Wilker vendo o filme, entendeu?
Lá atrás,
observando, assim, entendeu? Porque eu sei que vai sonar pra mim. Já é um clássico.
Excelente.
Nada pessoal.
Excelente.
Mas Legião é uma música que eu me amarro também, uma das minhas preferidas, cresceu muito. Ela ganhou, ela já tinha essa intro aí, pra você ter ideia. Essa melodia da intro, essa ideia da intro, é, na verdade, o meio de uma daquelas músicas lá do meu EP com o Fernando. Então, mais uma coisa que foi canibalizada ali entre a gente. E que aí, quando a gente foi gravar, já ganhou esse tecladão meio órgão aí, já, essa porra já foi com outro nível e a música. Ela cresceu muito, uma música que a gente tinha assim como, vamos aí, vai ficar legalzinha, e ela cresceu muito na gravação e ganhou muito, todo mundo ficou muito amarradão, né?
Sérgio, filho, você tá sem áudio.
Voltou?
Voltou.
Tá. Você comentou sobre a melodia, cara, e isso pra mim foi um ponto de destaque do disco, assim, eu achei o disco todo muito melódico, eu gostei muito das melodias, assim, tanto os vocais quanto os temas instrumentais do banjo, da guitarra, isso pra mim ficou muito marcado, assim, eu acho que eu escutei o disco umas 10 vezes, desde quando a gente começou a trabalhar nele, e cara, muito maneiro isso, acho que isso, junto com a porradaria, com a grosseria, eu acho que, porra, faz uma receita pra parada, assim, contagiar muitas pessoas, sabe?
Eu acho que você descreveu exatamente a junção dos três compositores, você tem o Fernando com as coisas boas, né? As melodias, as harmonias, você tem o Kito com a sensibilidade ali, quando tem as músicas mais lentas, você tem Euzinho, na hora que a porradaria grosseria acontecendo. Essa é a junção dos três compositores da banda. Então, parabéns pro Fernando, mais uma vez. É, parabéns pro Fernando.
Próxima faixa, quem faz?
Então, eu comentei na história da roda, pra vocês verem como eu sou, não tô mentindo, o meu primeiro comentário, minha primeira frase dessa música é: nessa música aí, já teria esvaziado uns 6 tubos de gelol. E assim, já me imaginei, esse é o meu primeiro comentário. E aí, em seguida, eu queria fazer uma pergunta. Antes, eu acho irado que dessa parte, dessa música é uma parte meio de vagão de trem andando, que eu acho muito maneiro. E a letra, você canta como um desabafo, assim, né? E eu entendo que você tem um perfil de cantar as músicas com raiva, assim. É o seu jeito de cantar, se entregar. Mas essa música, especialmente, ela me mostrou uma vibe de desabafo. E é bem assim, né? Pela letra, imagino eu.
Vamos lá, do início. Tem muita coisa pra falar dessa música aí. Essa foi a primeira música que surgiu pro disco, pra esse disco. Que não era do disco antigo do Reds, que não era do meu EP com o Fernando, que não era de lugar nenhum. O Fernando levantou e falou, gente, escreveu uma música pro disco. Essa música é assim. Essa música também foi a música que mais, eu acho que foi influenciada pela união dos três compositores. Porque ela, por exemplo, quando surgiu, o refrão tinha a mesma melodia que a estrofe. E eu, porra, Fernando, tá de sacanagem. Música aí, brada, maravilhosa. Como é que tu quer chegar aqui e fazer a porra do refrão com a mesma melodia da estrofe? Parece que a música não tem refrão. Tá maluco? Puta que pariu. Aí, porra, entrei, meti a mão, toquei a letra, toquei a melodia, porra, fomos mandando, blá, blá, blá. Porque o Fernando tinha chegado num ponto sobre o que ele queria escrever, que no final das contas quem fazia essa merda toda era o público, não era a gente. Eu sempre falo sobre isso, né? Banda faz fundo musical pra show. Né? Quem faz show, quem faz o acontecimento ali do que é o público, né? Você pode ter, meu irmão, você pode botar os layers, se tu for botar os layers para tocar para um público bundão, o show vai ser uma merda. E assim por diante. Então, na verdade, essa música era uma música que declarava isso. Falava, ó, velho, a gente tá aqui fazendo as coisas, sacou? Mas quem faz acontecer mesmo são vocês. Acho que o Fernando chegou nesse raciocínio porque ele tava pensando, o que eu escrevo para, né? Que eu escrevo para as pessoas, para incentivar as pessoas, para falar que, né, que é legal de falar para elas ficarem empolgadas, no final das contas, é a empolgação delas que faz elas ficarem empolgadas, e isso é que importa. A música nasce disso. Hardcore total ali, tem uma porrada de coisa, porrada de detalhezinho ali, de hardcorezinha, de influências muitas da banda, umas sacanagenzinhas no FX, que a gente só vai acabar sacando quando for ouvir a mixagem. Umas aumentadinhas de guitarra, umas coisinhas, uma bombadinha assim, no final das contas tu vai entender que a bateria reta, a música inteira, nada muda o tempo todo, a letra continua falando a mesma coisa, fala inclusive uma coisa que eu gosto bastante, que eu coloquei na música, que a gente não controla o que a gente fala, né? A gente fala as coisas, a gente acha um lance, tenta traduzir, né, pelo que a gente diz, já sai meio diferente, a outra pessoa ouve de um terceiro jeito e raciocina de um quarto. Então, entre o que a gente quer dizer numa música e o que as pessoas ouvem, tem muita distância. Tem bem isso. Eu tô perguntando sua opinião agora sobre isso. A música é mais ou menos mais boa. Aí tem aquele meio lá. O meio, na verdade, era uma situação que a gente... Era com a banda, né? A gente tinha uma situação que só quebrava o lance, e aí, porra, perdi o beat, depois retomava com velocidade, acabava a música, aí 45 do segundo ali, a galera, pô, vamos fazer uma fanfarra, colocar uns instrumentos de fanfarra, e um não sei o que, um biriri, aí veio a fanfarra, aí ficou esquisito pra caralho, aí, porra, tá maneiro, mas tá esquisito, vamos botar aqui um, porra, cara, um violino, porra, violino, eu adoro a melodia que o Fernando inventou pro violino, e aí, porra, mas tá meio estranho, porra, então vamos dar uma cagada, bem aqueles lances que eu falei pra vocês, o Jorge, dá licença agora que eu vou estragar aqui. Aquele não foi o que não, mas é bem isso. Vamos dar uma estragada, tá tudo rolando, mas tá precisando dar uma estragada. Aí a gente jogou uns merdeleitor assim na música inteira, e os merdeleitor rolou bem, e rolou legal, e aí tudo aconteceu, voltou pro refrão, show de bola, vambora. Mas isso é hardcore.
Total. O disco tem muita influência de Hardcore anos 90, assim, pra mim é bem nítido, acho muito foda.
Total, até porque acho que o Falco é muito fã.
Sim.
E o batera, no final das contas, determina muita coisa, né? E acho que aquele jeito deles tocar sem virar muito, né? Só paca, 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 tem a ver pra cacete.
Sim.
Irado. Próxima faixa, Baltazar.
Segunda música com nome nesse disco, é outro personagem, né? É, a harmonia é linda, começa com uma harmonia super bonita, e a música, eu falei assim, cara, mas uma música num romance aqui, alguma coisa? E ela vira super sombria, né? Ela é um romance sombrio, assim, né? É quase um final de Romeu e Julieta ali. E a voz do Fernando, ela tem esse quê que a gente já falou, do pirata, né? Do marinheiro.
Uhum.
Né? É, mas ela tem um quê do ninguém me segura, sabe? Tipo... Eu vou conseguir ir mais longe e... Foda-se tudo. É um pouco por aí, né? Leitura correta?
Eu tô aqui. Essa música, ela foi escrita por um cara específico, né? Que não existe o cara da música, mas cada um conhece um Baltazar, um Zé Babaca, que tem um azar fudido, só caga a porra toda. Ainda fica reclamando depois. Ai, meu Deus do céu, que azar que eu tenho. Só faz merda depois reclamando do azar. Quando o Fernando trouxe a música, ela já existia por tal daquele disco lá anterior do Redsel. Pô, Fernando, tá meio piadinha, né, velho? Vamos combinar aqui, né? As coisinhas mesmo, sai daqui, não sei o quê, biriri. Mas ela ganha muito com a base, né? A gente foi, e aí o Fernando não permitia que a gente mexesse nessa letra. Foi uma árdua batalha, mas ele não permitia que a gente mexesse nessa letra. Eu falei, caralho, meu irmão, como é que eu posso fazer uma música perder a anedota sem mexer na letra? Aí eu falei, já sei. Vou fazer um vozeirão Boris Karloff, sacou? Pra ver se dá uma seriedade, ou pelo menos, já que não... Já, então vira anedota de vez, sacou? Aí eu botei aquele vozão grave ali na estrofe, Fernando veio no refrão, combinou a base dela, eu acho que caralho, e a letra acabou rolando muito bem. Mas Baltazar foi daquela zoada mesmo. Inclusive, ela era Baltazar, ela era um lance de Baltazar, e alguém um dia zoou, ah, vamos tocar o Baltazar, e ficou a porra do Baltazar, que a gente não tem a menor ideia de quem seja.
Você falou, ela tem o quê? Bastante do primeiro disco do Rats. Ela realmente tem. É verdade, é verdade.
Maria. Sérgio Filho, algo? Que eu, agora... Eu fiquei receoso. Aquela hora você falou e não saiu o volume da fala.
Não, é isso. Boa pra caralho. Tô, eu realmente me amarrei em todas as músicas do disco. Todas. Não tem.
E olha que Sérgio Irro é difícil, hein? É uma pessoa complexa. Sérgio
Irro. Nem sou.
Ouvi dizer.
Corre na boca pequena. Próxima faixa. Próxima, isso é um próxima. Próxima faixa, Último Passo.
Cara, essa pra mim foi a música mais difícil de ouvir, porque é a música que o Kito fez pra Mika, né? Que é uma amiga em comum, que ela faleceu há 2 ou 3 anos atrás, se não me engano. E, cara, a letra, caraca, cara, quando ele manda assim, o último passo que você deu não foi pra se encontrar, caraca, cara, eu fiquei aqui em casa assim, cara, é muito forte essa música, cara, muito forte. Eu acho que até agora, não sei se é porque eu sei a história, eu achei a mais séria o disco, assim, mais séria, que eu digo, todos os assuntos são sérios, mas eu senti que o jeito até de tocar ela é um jeito um pouco mais de homenagem, entendeu? Talvez a Annie Bonny também tem, claro, esse perfil, mas pela Mika ser uma pessoa próxima e vocês terem acesso a histórias e o compositor inicial ser um dos maiores amigos dela, é muito tenso, assim. E eu engraçado que eu vou citar uma coisa que quando a Cissa Guimarães perdeu o filho, eu vi uma entrevista dela uns 3 anos depois, 4 anos depois, que alguém virou e falou assim, superar a morte de um filho é muito difícil. Ela fala assim, você não supera, você aprende a viver sem. E é um pouco do que eu sinto dessa letra, assim, porque parece que o Kito ele escreveu essa letra num dia, assim, parece que um dia que a Kito faleceu. E é isso, você vê que o sentimento ele tá ali, cara. Na verdade, você aprende a viver com ele. É mesmo.
É uma música que fala claramente sobre isso, uma música que fala sobre tirar a própria vida.
É.
Muito difícil você falar sobre isso, porque quem somos nós para jogar um ato desse, né? Um ato muito forte. É, a gente tentou fazer a música inteira de um ponto de vista sem julgar o tempo todo. Acho que foi o que tu tinha essa música inteira, né? Com essa harmonia já, com algumas partes da letra. É, eu sempre gostei muito, mas com muito respeito eu falava para ele que a letra ainda era uma coisa extremamente abstrata e que eu queria tentar fazer com que a letra fosse um pouco mais entendível. Eu sempre achei que, quando ele me contava as histórias da letra, por exemplo, e cada um dos motivos, eu falava, cara, óbvio, entendo, tá. Mas você quer, o que você quer dessa música? Você quer fazer ela do jeito que saiu de você ou você quer fazer uma música que mais pessoas entendam? Ele, não, eu quero fazer uma música que mais pessoas entendam. Porra, então vamos tentar traduzir um pouco, mas ao mesmo tempo também sem perder a essência do que você escreveu. É, foi difícil, óbvio. A música, ela tem que passar por outro caminho da cabeça que você faz tudo, né? O tempo todo das outras coisas você está pensando em como você pode ser mais divertido, mas essa música não. Essa música ela é um recado muito claro do Kito falando que ele nunca vai se conformar. Foi isso que você falou da Cissa. Você não se conforma, né? Você só aprende como passar por isso, mas se conformar, falar, ah, tá, beleza, estou em paz com isso. Acho que não. É...
Até a bateria, pra mim, ela soa diferente. O foco toca mais.
E essa é a única música, inclusive, que a gente mexeu nos instrumentos, mexeu nas microfonações, mexeu nos instrumentos que a gente estava usando, mexeu nas equalizações. Claro, tem uma outra parte que a gente mudou ali no solo, mas a música basicamente corre toda com o mesmo som de baixo, mesmo som de guitarra, mesmo som de bateria. Não, essa música é outra bateria, outra caixa, outra microfonação, que a gente entendeu que ela tinha que ir para outro lugar, uma caixa mais grave. Ela é totalmente diferente. Se você for pensar, até a estrutura mesmo dela de acontecer, ela é uma música que tem intro, aí ela tem, sei lá, 3 ou 4 estrofes. Ela de verdade, aí tem um refrão, aí tem um solo, então ela nunca volta para a estrofe. Ela se dá várias liberdades que qualquer outra música a gente ia falar, não, peraí, né, velho? Sai do refrão, depois você volta aqui na estrofe. E essa música ela tem várias coisas diferentes nesse sentido, porque ela quis ser assim e foi. Não tinha por que a gente se meter. É isso, é um assunto sério demais. É um assunto sério demais para a gente dar muita opinião. É um assunto que a gente só pode.
É interessante você falar que rolou esse processo de tentar fazer a música falar com mais pessoas, né? Isso é uma coisa que eu sempre reparo quando tem alguma música, alguma letra que se remete a uma história pessoal, né? É, de alguma maneira, eu sinto que quando a história se torna menos pessoal, sem perder a essência, claro, de quem está escrevendo, isso só adiciona valor à música, porque mais pessoas, você não é o único que passou por aquilo, né? Então, se você consegue falar para mais pessoas vão se conectar com aquilo e de alguma maneira aquilo cria uma, sei lá, um entendimento coletivo sobre aquilo, né? Que tá sendo dito.
Até porque tem várias leituras as músicas, né? Às vezes foi escrito dessa maneira, mas as pessoas entendem como uma briga interna e elas querem interpretar de uma maneira diferente. Então é sempre bom você pensar dessa maneira ampla, assim. Como eu sabia, foi. Nossa, cara, foi difícil, assim. Quando você mandou a primeira vez, eu ouvi, aí eu falei assim, cara, deixa eu ouvir com calma, porque eu ouvi meio que na sequência as 3. Caraca, foi assim, ufa, né? Mas é uma belíssima homenagem, assim.
Eu acho que.
Parabéns.
Eu acho que eu tenho esse lance de ser um. Mais do que músico, mais do que coisa, acho que eu sou um cara que eu sou um comunicador. Eu acho que eu sou um cara que eu faço da minha vida é entender uma coisa e tentar explicar para as outras pessoas mais ou menos do jeito que eu entendi. Eu acho que isso talvez seja o que eu faça de menos pior aí. E essa música rolou muito isso. Só que eu fiquei o tempo todo em cima de um lance, porque o Kito tinha a música na cabeça dele, tudo tinha motivo. Motivos que são assim. Tem uma frase que a gente não conseguiu não ter, apesar dela ser sorte das flores. Pô, mas como assim sorte das flores? Que porra é essa? Porque, na verdade, a gente tinha pensado no fato que a pessoa, depois que é enterrada, ela vira solo, ela vira nitrogênio, né? Ela passa a alimentar as flores, sabe? E aí era sorte das flores e o azar ficou pra mim. Então, tipo, da frase que é muito difícil você colocar numa música que você quer que tenha uma comunicação ampla, porque quase que tem que ir um tradutor junto pra explicar as coisas, mas ao mesmo tempo você não pode tirar, porque é muito forte, faz muito sentido. Então, é a música que a gente passa o tempo todo em cima disso. Ao mesmo tempo também a gente tem que ter responsabilidade de comunicador. A gente sabe que o suicídio, inclusive, é uma coisa que tem que ser abordada de uma maneira diferente pelos comunicadores. Então acho que a gente tentou fazer aí do jeito que a gente achava aceitável.
Não, linda, linda, linda.
Espero não ter cometido nenhum erro grotesco na história.
Próxima faixa, Posso, Devo e Quero.
Devo dizer que essa talvez
deve dizer.
Ela tá no top 3 de músicas do disco, cara. Eu acho ela... você vê nesse momento de reflexão com uma música bem mais densa ali do disco, como você falou de sonoridade. E aí também vem o singlezaço depois. É single, assim. A música, mesmo que não seja lançada no momento como single... Cara, eu acho fantástico. Eu tô falando que você até leu. Aqui no... Eu escrevi... Porque tem alguns comentários, mas essa eu acho que é a música que eu mais ouvi. E a música eu acho mais upbeat do disco, assim, a mais animada, mais feliz, talvez, do disco, né? O piano é meio saloon. Pra mim, agora eu vou continuar a minha interpretação. O barco tá lá ancorado naquele duelo, e essa música acontece antes do duelo, ali no saloon. E vai ter um outro momento do disco em que eu acho que esse saloon aparece, tá? E outra coisa que eu derrubei, eu botei aqui, mais cerveja derrubado no cangote na plateia.
É um refrão bonzaço também, né?
Pô, já duvidei que a estrada que escolhi foi a melhor a seguir. Hoje vejo bem de acordo com o que escrevo, pois estar aqui eu quero, eu posso e eu devo. Ah, pelo amor de Deus, isso é bonito demais, cara. E eu acho que ela realmente ela vem pra cima e na minha opinião, tá? Foram poucas vezes que eu ouvi a sua voz cantar músicas... Mas, assim, nesse estilo. E então me soou muito bem, cara. Assim, me surpreendeu inicialmente, depois falei, cara, funcionou pra caramba.
Fico feliz. Essa foi uma daquelas que a gente tava ali com o disco já quase ficando pronto. Eu falei, o Fernando tá de sacanagem, que a gente não vai ter um countryzão nessa música? Claro que vai. O lance do Gajo tocar piano, na verdade, o Gajo toca piano melhor do que ele toca sanfona. O instrumento dele mesmo de origem é o piano, né? Eu falei, pô, irmãos, ter um pianão honky-tonk, vamos fazer uma parada, não sei o quê. O Fernando vê que essa música aí eu me amarro, ela é country mesmo. Dispensou muito em ter essa música representando o disco de primeira, saca? Pô, porque ela tá muito legal, porque ela ia rolar muito bem. Acabou não rolando exatamente porque ela foge um pouco do mais normal da banda, né? Ela é um pouco Legião dos Renegados da banda, que é uma música tatuada, que ninguém entende. Mas, pô, é um countryzão, muito simples. Vem de coisas... Ele nasce de um papo... Esse disco, em vários momentos, ele fala sobre ética, moral, né? O tempo todo a gente tá falando sobre isso de uma certa maneira. O porquê? Porque quando a gente fala dos bizarros, das N-Bones, a sociedade meio que indica que essas pessoas são antiéticas, são amorais. E não, essas pessoas elas têm seus próprios códigos de ética, elas têm sua própria moral. E isso é, ao meu ver, muito mais correto e íntegro do que ter essa moral fluida que as pessoas têm de que num momento tem que ser família, no outro momento pode ter a Carla Perez dançando na boquinha da garrafa. Tipo, eu acho que a moral dessas pessoas é muito fluida, né? E a gente, meu irmão, a gente acredita que sexualidade é isso, a gente acredita que qualquer coisa seja qualquer coisa. Mas você segue íntegro ali na sua moral. Então, essa música é uma música que fala muito sobre isso. As coisas que você deve, mas não quer. Pode, mas não deve. E quer, mas não pode. Mais ou menos sobre isso.
O refrão dobrado no final, cara. Quando ele dobra... Sabe quando você... Eu tô ouvindo, eu falei, tem que dobrar. Dobrou, fiz isso,
mas refrão dobrado é que nem beijinho no cangote, né? Tu tá aí no meio do lance e fala, irmão, agora se eu der um beijinho no cangote, eu sei que vai rolar a explosão nuclear. Mas tu tem que estar ao mesmo tempo, porque, porra, tu pode ficar conhecido como o cara do beijinho no cangote, mas tu sabe que tem que ser, então você tem que escolher o melhor momento possível para dar o beijinho.
Exatamente. E aí,
o cangote tá aquela música ali especial que a gente compreende que era necessário esse beijinho no cangote.
Demais, demais. A dobradinha foi incrível. Até assustei aqui minha esposa que tá trabalhando. Isso tá dando
animação. Não merece. Vai lá dar um beijinho no cangote dela.
Ele foi mesmo. Maravilhoso. Pra você que tá ouvindo, Matheus Simões.
É capaz. Ah, voltou?
Voltei.
Achei que fosse já direto, mas vamos lá.
Ai, ai, foi nesse momento que nasceu o próximo herdeiro de Matheus Simões. Próxima faixa, Motorhead. É.
Cara, essa música é muito maneira, cara. Ela me soa, na verdade, um pouco diferente do disco assim, mas ao mesmo tempo ela conversa, né? Porque tem, enfim, a sua voz é muito marcante. Calma.
Que foi?
Calma. É que.
Perdeu as anotações.
Não lembrei. É que a música que eu botei para ouvir, porque eu queria lembrar um comentário. Ela realmente tem vários nomes de músicas do Motorhead.
É, na verdade ela é feita só de nomes de músicas do Motorhead. Essa música é uma grande piadinha. Na verdade, ela é uma referência ao R-A-M-O-N-D-S, que é aquela música do Motorhead homenageando o Ramones. A gente fez o M-O-T-O-R-A-G-A-D homenageando o Motorhead, só tem nome de música do Motorhead. Coisas que só a cabeça doentia do Bigode poderia fazer, tá aí mais uma vez. É a única
música em inglês do disco, né?
É a única música em inglês do disco. E. Motorhead,
fazer o quê? O Kito estudou as guitarras, porque tá muito Motorhead as guitarras, né?
As guitarras são do Fernando, eu devo dizer. O Kito gravou, mas as guitarras são do Fernando.
Você conheceu o Leme, Jimmy?
Ah, eu abri show do Motorhead umas 3 vezes. Tive um prazerzão enorme.
Pode acabar, pode acabar o programa, né? Uma pessoa que abriu 3 vezes o show do Motorhead, eu acho que...
Foi muito legal, porque a gente abriu uma vez e depois eles chamaram a gente para abrir outros 2 shows, assim. Então foi um nosso tipo, pô, legal, chama aquela banda aí. A gente abriu uma vez em São Paulo, depois abriu no Nordeste, que foi Fortaleza e Recife 2 vezes ali. Cara, era impressionante como a banda era um lance legal, assim. Tipo, Mick D ficava sentado vendo passagem de som da banda de abertura, saca? O Leme mesmo, pô, sempre falava. Tinha muito brasileiro na equipe, tinha 2 brasileiros, se eu não me engano, na equipe. E era foda ali, o Motorhead era toda aquela ideia que a gente tem de ter uma coisinha muito fofinha, assim, que a gente pensa do Leme, era aquilo mesmo, sabe? Eu adorava, o Leme tinha o mesmo hold há uns 40, 50 anos. E era foda, porque às vezes ele tava no meio de uma determinada música. Aí o Roldzinho devagarzinho, assim, pegava, botava 2 cigarros na boca, acendia 2 cigarros e tirava um pente do bolso. E era o exato momento onde o Leme dava um break no lugar que não existia na música, ia pra trás do amplificador, dava uma penteadinha naqueles poucos cabelos que ainda sobravam, fumava aquele cigarrinho que o Roldzinho tinha acendido, tava tudo muito ensaiado ali, enquanto o Mick D foi o tempo pra fazer uma bagunça. Era muito, muito legal.
Tem um entrevista do Leme que a pessoa perguntou pra ele assim, se te pagassem $50 mil... Você tiraria uma das suas verrugas marcantes, ele? Eu daria $50 mil para botar mais uma.
Muito bom. Cara, o Leme era um cara muito... Parecia, né? Do que a gente via assim, de fora, mas parecia ser muito aquilo que a gente imagina mesmo. Grande
barato. O documentário é muito bom, né? O documentário dele é muito bom.
Oh, eu adoro. Tirando as babaquices, eu adoro, de verdade. Sim. E, como tudo na vida, tem suas babaquices. Mas... das poucas homenagens aí, eu sou um cara de poucas homenagens. O único autógrafo que eu já pedi na minha vida foi pro Amir Klink, que eu acho o maior herói brasileiro. E a única música que eu fiz em homenagem de verdade na minha vida foi Motorhead, polêmica, acho que merece.
Isso aí.
Irado. Próxima canção, Papo Firme.
Que ser desleal não faz de você.
E aí, cara, então, anotei aqui, aqui ela tem uma levada diferente, né? Ela é aquele headbang é mais devagar, assim, né? Aí eu botei aqui, engraçado, né? Que o disco, ele é bem melódico. Eu anotei nesse momento dessa música. Eu acho irado a frase, integridade nunca foi opcional, né? A cada momento eu vou anotando o que eu vou pensando naquele momento. Depois de tantas músicas, eu virei e falei assim, cara, esse disco é necessário, assim, essas frases, o que pra gente soa como óbvio até em alguns momentos, né? Nunca precisou tanto ser dito.
Essa música, primeiro ela nasce daquele jeito meio milkshake lá que eu expliquei, né? Era uma letra minha de muito tempo. Não tenho ideia de quando seja essa letra, mas estava nas minhas anotações aqui. E um dos dias lá de reunião de composição, eu tirei e falei, pô, essa letra aqui até que rola, né? E aí o Kito tirou do bolso uma base que ele tinha escrito também. Tipo, cara, eu já escrevi essa base aqui, será que... Na verdade, ela chegou a ser encaixada em outra base do Fernando. E a gente, tá maneiro, mas tá meio estranho. Que tu, eu tenho outra base aqui, totalmente diferente, outra música. E a gente, porra, aqui, ó, encaixa. Vocês verem como era doido esse jeito de compor, assim, com três pessoas. E essa música fala especificamente sobre aquele lance que eu falei antes, de que ter a sua própria moral e ser íntegro em relação a ela é muito mais importante do que ficar fluindo pela moral dos outros, né? Pela ética dos outros. E aí você uma hora concorda com um, outra hora você concorda com o outro, e em nenhum momento você concorda com você mesmo, né? Então essa música é exatamente isso. Quando eu falo que eu tô querendo ter um papo firme, fale o que você quiser, contanto que esteja sendo honesto com o que você pensa e seja, né, papo firme.
Aí é gol, maravilhoso.
Aí é gol, maravilhoso. Próxima canção é a frase que eu mais repito na minha mente quando eu tô no calçadão de Nova Iguaçu. Sai da minha frente.
Já cansou de dar desculpas, não adianta pôr na conta dele.
Seguindo o meu storytelling na minha cabeça, essa música pra mim, ela é de som, ela é pós-Legião dos Renegados, o duelo deu errado, e eles estão fugindo de cavalo no deserto. Só, pau, depois do duelo deu errado.
Entendi.
Na cabeça. Te falei que eu montei um filme na minha cabeça, cara, com essa trilha. Dali é uma baita trilha. E o Sai da Minha Frente eu anotei aqui de duas maneiras aqui. A primeira que é você cantar com raiva no show, né? E é uma música de autoajuda no trânsito. Quando fica verde e o cara tá no WhatsApp, você já tá na minha frente, rapaz. Sabe que eu preciso passar aqui, ficou verde, que esse sinal demora 10 segundos aberto, vai ficar no zap.
Tá certíssimo, tá certíssimo. Essa música o Fernando escreveu pra ser gospel, tá? Não ficou muito gospel, não, mas a ideia era um lance meio gospel americano. Sim. Tipo, e aqui, ó, os malucos ali, tipo, órgãozão, pá, a música foi meio que mais ou menos pro outro lado, ficou mais rock do que a gente imaginava, é óbvio.
Era pra ser
mas é total zoação. Exatamente. Mas total zoação. Essa música é uma grande zoação de birita, não sei o quê. Em algum momento falou com. Algum momento tinha que aparecer esse tipo de zoação, por mais que eu mesmo já não beba, tem uns 15 anos aí, e o resto da banda também já não ande muito, muito bom das pernas nesse sentido, não. A gente não foi capaz de fazer um disco inteiro de rock sem falar de birita em algum momento. Então Sai da Minha Frente é isso. Nem é necessariamente sobre birita, mas é o momento que você decide fazer merda. E quando você decide fazer merda, na verdade, como todo mundo diz, o Matheus Simões é um cara maneiro. O problema é que quando ele bebe um copo de cerveja, ele vira uma outra pessoa, e esse outro cara é o maior babaca. É mais ou menos isso, entendeu? E aí sai da frente desse maluco aí que o Magic Simons vê.
Excelente. Foi mal. Próxima faixa, A Idade da Razão.
A vida não é um jogo de dados, é um cara ou coroa, é um sim ou não.
Johnny Cash chegou, hein? Abre a porta, que ele bateu na porta aqui, chegou brabo aí, ó. Tá seguindo meu filme. Esse é o momento que o vilão entra no salão, cara. Ele entra no salão, jogo de dardos, cara coroa, solo de sanfona. Quero beber uma pinga agora. Agora.
Momento Tarantino do disco, né?
Tarantino total, cara. E o.
Seu eu botei copinho, aqui, ó. Seu guitarra. Copinho aqui, ó. Esse é o seu copinho.
A guitarra e o. A guitarra dá uma levada, meio bença do lado direito levantado, né? Assim. Ah, né? Cara, assim, é muito boa essa música. Eu acho que ela dá uma criatividade no final do disco que ainda giram músicas diferentes. Porque, cara, um disco de 14 músicas hoje em dia é raro, né? O Spotify, eu acho que a partir de 7 já considera um full, se não me engano, né?
É mesmo, né? Caralho, aí é muito mole. Puta que pariu, boa, 7 músicas.
Você tem nome, só do disco.
Eu tinha mais 30 músicas, mais 30 discos então, na minha vida. Tá muito fácil.
Cara, então você se manter criativo em 14 músicas é difícil, cara. É difícil.
Então, isso é legal, Matheus, você falou, porque eu senti isso assim. Quando chegou no Motorhead, né? Que é uma música diferentona, né? Dali pra frente eu acho que renovou o ânimo, sabe? Tipo, do disco assim. Botou uma música diferentona ali no meio, né? Já não é mais meio, né? Mas enfim. E dali pro final vem outro gás, vem outras ideias, outras coisas. Eu tive essa sensação também ouvindo.
Sim.
A gente, na verdade, entrou numa de fazer. Vamos fazer aqui uma, sei lá, uma porrada de música. A gente faz uma porrada de música, depois a gente corta. né? Como adultos fazem discos, né?
Agora.
Põe uma porrada de música. Vamos fazer aqui as 14 músicas, a gente corta, aí não conta nenhum.
O jovem que faz a música e já lança, né? O jovem é assim, ó, fiz uma música aqui, ó, tô ré, vamos gravar, vamos lançar.
Pois é, a gente entrou de fazer uma porrada de música para depois escolher as boas. E a gente só cortou uma, na verdade, mas foi mais porque a gente ainda tinha que gravar coisa, Covid, não sei o quê, achou melhor não gravar. Essa música é uma música que vem do tal do EP lá, Milko Fernando. Essa nasceu lá no EP mesmo, já tinha até uma outra versão, total country mesmo. Agora ela veio até, não é menos country, ela veio um pouquinho mais rockabilly ali, um pouquinho mais anos 50, já veio com uma segunda roupagem diferente. Ela tem a guitarra, né, que é o tal do instrumento orgulho pessoal do Fernando, que ele faz com as próprias mãos, é uma pá, que ele bota um captador de guitarra e fica lá achando que tá tocando música, no final de contas todo mundo sabe que aquilo é só barulho. Mas a Idade da Razão, ela vem no momento, é uma música minha também, vem num momento muito específico ali, total... Quando eu escrevi esse EP com o Fernando, eu tinha passado por uma desilusão amorosa muito forte, mais incrível que pareça. Isso tem muito tempo. Tem muito tempo que eu não sinto nada em relação a isso, mas ela nasceu daquele momento. E eu escrevi totalmente pensando em, caralho, por que eu tinha passado por aquela merda? Sabe? Não fazia o menor sentido eu ter passado por aquela merda toda. E todas essas, a maioria das frases da música são autobiográficas, de coisas que aconteceram ali nessa relação. E é bem inacreditável. Óbvio que só posso ter passado por isso porque eu era realmente muito moleque, devia ter sei lá quantos anos, porque a gente vê que não, né? Bobagem ter passado por isso.
Maravilha.
Próxima faixa. Quando um desconhecido encosta a cabecinha dele no Japeri lotado, o carinho certo da pessoa errada. É que de vez em quando eu tô voltando pra casa e tipo, tá tudo errado, aí vem aquele cara meio que dorme assim, encosta. Você sente aquele quentinho no coração, mas tá errado.
Manoel, né?
Manoel.
É Manoel.
O carinho certo da pessoa
errada, como toda história humana termina. Cara, essa eu achei a música mais característica do trabalho que você já vinha fazendo do Matanza, assim, na parte melódica e tal.
A
mais semelhante, assim, e ao mesmo tempo, eu não sei se estou errado, mas não. É a primeira música que fala mais de romance do disco, assim, de uma coisa mais romântica. Ou não, errei.
Tem razão, eu não me lembro de outra música no disco ali que fale sobre. Bom, A Idade da Razão fala sobre isso, né? E Carinho é a mesma coisa, tá? Ela veio da mesma lance, do mesmo EP, foi feita na mesma época, pelo mesmo motivo. Ela é irmã gêmea de Idade da Razão. Ela entrou no disco que o Pavio é apaixonado por ela. Tem que fazer, de qualquer jeito tem que fazer, tá bom, então vamos fazer. Ela não era hardcore, ela era mais normal assim, virou hardcore porque foi como a gente achou que era legal traduzi-la naquele momento. E eu acho que ela fala esse lance aí, carinho certo da pessoa errada, como toda história humana termina em cagada. Isso foi escrito há muito tempo atrás. Eu, obviamente, hoje em dia nunca faria uma música falando cagada, acho deselegante, mas rolou ali, a gente aí vai ser cagada. Se você for olhar as tracks ali de voz, eu fiz pelo menos umas 10 palavras diferentes para substituir cagada, e aí chegou na hora eu falei, velho, a letra é essa mesmo, sabe? Infelizmente, o que traduz essa história que eu tô querendo dizer é isso mesmo. A gente passa muito por isso, né? Acho que a carência mesmo e essas coisas aí, como o Gustavo mesmo disse ali no Japeri, que deita ali o jogador anônimo no colo dele, e às vezes a gente tá tão precisando ali de um quentinho que até né, a cabecinha do trabalhador anônimo tá fogo. A gente é muito carente nessa vida maluca que a gente vive, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa que, cara, a gente deita junto e é maravilhoso e o resto da vida é uma merda e a gente insiste porque quando aquela pessoa encosta na gente, a gente precisa daquela porra. Essa música é isso. Atenção. Carinho, certo da pessoa errada.
É isso aí.
Última música, A Deriva. Porra,
enfim, caralho.
Essa eu vou ler. Fala isso.
Eu queria puxar uma parada assim. Ela passa em algum momento por um fado, sabe? E isso foi uma parada de vocês. Foi de propósito ou foi sem querer?
Cara, olha só, a Deriva é uma música que já rola há muito tempo, tá? No Rats. Ele já tem a música. Se eu não me engano, acho que ela foi limada do primeiro disco. Eu tenho quase certeza disso, mas acho que é isso mesmo. Ela já rolava desde o iníciozão da banda, uma melodia ali, acho que do Gajo com o Fernando, uma melodia... E na verdade, agora eu posso estar falando bobagem. Depois eu tenho que perguntar pro Fernando se eu não me engano. Inclusive, quando eu fiz esse tal EP com o Fernando, essa música já rolava. E a gente até botou uma letra nela, depois essa letra também não rolou. Tenho quase certeza que é ela, mas depois eu vou ter certeza. É uma melodia muito antiga deles. E ela tava ali, vai não vai, vai não vai, vai não vai, vai não vai. É legal, não é legal, é legal, não é legal, é legal, não é legal. Essa introdução, por exemplo, que rola dela, do Fernando tocando, acho que ele tá tocando o dobro, o Resonator ali, sozinho. Ela foi a terceira opção. A gente tinha uma opção da banda tocando, todo mundo tocando rock normal. Depois a gente fez uma opção de um folk, e que acabou não rolando, com violino, com acordeon. A gente achou que não era o ideal. E aí o Fernando falou, pô, peraí, irmão, deixa eu fazer essa parte do jeito que eu imaginei. Aí gravou ele sozinho ali, tocando em casa, e funcionou pra cacete. O disco, de uma certa maneira, termina em Motorhead, porque Motorhead é uma ótima música pra fechar um disco, e aí depois ele começa de novo, com essas músicas muito antigas, quase que o complemento as bonus tracks do disco, né? Olha só, a gente tinha essas músicas aqui que iam ficar de fora, mas acabaram entrando. Então, acho que essas músicas são exatamente isso, os bonus tracks do disco.
Sobre a Deriva, eu escrevi assim, o nome não podia ser mais perfeito, dá pra sentir a maresia. Acabou de enferrujar três televisões aqui em casa. Logo em seguida vem aquela pegada da tripulação, que começa aquela coisa do barco à deriva, né? Cara, já que a gente tá perdido aqui no meio do mar, vamos encher a cara. É instrumental, né? Dessa coisa que até o vocalista saiu pra beber. E o trem volta a aparecer, mas dessa vez eu acho que o trem ele aparece de uma outra maneira. Ele não aparece como o trem na Terra, ele aparece como o barco do motor voltando a funcionar. Então essa foi a minha interpretação, que é como se o disco, ali terminou o disco, e daqui a pouco falou assim, não terminou não, galera, voltou a funcionar, vamos nessa que vai ter mais um.
Que bom, gostei do prenúncio de ter mais um disco. Já,
tô trabalhando com simbologias hoje.
É isso. Eu não faço muita ideia sobre essa música especial, a música totalmente instrumental, e eu não gravei nenhum instrumento nessa música, então o máximo que eu posso falar dela é de produtor, do lado de fora. É lá, acho muito bonita, a melodia dela é muito bonita. Rolou um papo de não vamos botar, não tá legal. Eu insisti bastante porque é uma música que eu acho realmente bem legal.
Então é isso aí, muitíssimo obrigado pela participação, Jimmy, foi obrigado. Incrível.
Como é que aguentaram aí mais de uma hora e não sei quanto aqui comigo, falando de recuperar bobagens.
Pô, mas foi bom, sabe por quê? Foi a primeira vez que a gente teve a experiência de ouvir um disco, o disco acabou de sair, né? De ouvir o disco inteiro, a gente deglutir de alguma maneira e conversar com a pessoa que participou, que cantou o disco. Foi uma experiência bem diferente que a gente estava fazendo hoje, foi muito legal, cara. Obrigado por ter topado.
Irado. Tô dentro, me chame pro próximo. Qual vai ser o próximo?
Próximo disco do Rats. Jimmy Rats, até agora aí, não é?
Rapaz, dá um tempinho, faz um disco antes, vai dar uma coisa. Muita coisa pra fazer.
O que a gente pode fazer é te chamar pra ir analisar outro disco, de outra banda.
Chama sim, ó. Disco novo do Bruce Springsteen aí, me chama.
Olha aí. Ô, rapaz. Gostei disso, cara, hein?
O cara que brinca em jogo, né?
Me chama.
Então, para escutar o CD, links aqui na descrição, todos os links possíveis aqui na descrição. Dê moral, compartilhe. E é isso. Valeu, galera. Até segunda que vem.
Valeu, galera. Muito obrigado, valeu.